Bola rolando para o Santa!
Tricolor, Santa!
A quarta-feira do Tricolor traz a informação que finalmente o Santa contrata o seu lateral esquerdo. Alô, alô, João Vitor!
Alô, alô, Edinaldo Santos, boa noite para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Santa Cruz tem novo lateral esquerdo, a gente vinha divulgando aqui no Assunto é Futebol. Peri, 1,76m, 72kg, 34 anos, estava no Água Santa, ano passado jogou no 15 de Piracicaba, jogou no Ituano, passou no Salgueiro em 2012, 2014, jogou no Sport em 2013, e esse é o novo lateral esquerdo do Santa. Não será o único lateral esquerdo, o Santa continua buscando, e eu até acredito que o Avaí deve liberar o Leonan, mas isso é uma questão de mercado, vai depender muito do que vai aparecer para o Avaí em relação ao lateral esquerdo. Então, chegando o lateral esquerdo no Avaí, o time de Santa Catarina pode abrir as portas para o Santa levar o Leonan. E vindo o Leonan, também vem o Lourenço, que é do mesmo empresário, atacante, que o Santa também tem interesse. Então é possível a vinda dos dois jogadores.
O contrato do Peri vai até o fim da Série C, é isso?
Isso, até o final da Série C. E eu já queria aproveitar, Edinaldo, nesse início do noticiário do Santa Cruz, porque assim, o Peri jogou no futebol pernambucano, no Sport aqui na capital, em 2013, faz 7 anos.
2012 e 2013, não?
É, 2013 no Sport, 2012 ele estava no Salgueiro, 2014 ele jogou no Salgueiro, faz muito tempo. Então eu procurei os técnicos que trabalharam recentemente com o Peri. Mas antes, vamos falar do início do Peri, de quem acompanhou o Peri quando surgiu no futebol praticamente, né? Logo no início ali da carreira, que foi o técnico Neco, que você conhece muito bem, Edinaldo. Neco, sim, foi quem levou o Peri para o Salgueiro, deu a oportunidade.
Tem ele... um grande passado como jogador do
grande
esporte.
Passado, tem uma grande história o Neco, foi um grande jogador. E ele fala sobre o Peri, lateral esquerdo, que reforça o Santa Cruz. Vamos saber um pouquinho das características do atleta na visão do Neco, que foi um dos primeiros técnicos dele.
Boa noite, João Vitor. É um prazer falar com você, aos ouvintes da Rádio Jornal. O Peri eu conheço bem, eu quem levei ele para o Salgueiro. É um jogador habilidoso, é um jogador que ataca bem pelo lado esquerdo e entra muito fazendo a função como meia. Eu deixava ele bem livre, mas as características dele é mais essa. Não é muito bom de marcação, não. Quando eu jogava com um homem aberto, né, um beirada, Peri entrava muito como um meia e chegava batendo de fora da área. Tem um cruzamento bom, um lançamento de um lado para outro, muito bom, a virada de jogo. Quando está girando essa bola, ele gira muito bem. A parte tática, né? Já tinha essa função dele tanto apoiar por dentro ou por fora. Se fizerem isso no Santa Cruz, ele vai ajudar muito, porque vai chegar muitas vezes de surpresa como um meia por dentro.
A gente também teve o cuidado de procurar os técnicos recentes, né? Para a gente saber do trabalho recente do Peri. Inicialmente, com o treinador do Água Santa, que foi o último clube. E aí, fiquei na dúvida, viu, Edinaldo? Quando eu olhei o currículo do Peri, tem lá um jogo pelo Água Santa. O Toninho Cecílio é o técnico e explicou por que um jogo só no Água Santa e falou das características do Peri.
Bom, o jogador Peri trabalhou comigo no Campeonato Paulista agora, foram apenas duas rodadas, né? Eu fui para o Água Santa apenas após a pandemia para terminar o campeonato, mas eu conhecia já o Peri desde o Salgueiro, se não me engano, que ele passou pelo Salgueiro, enfim, toda a trajetória depois dele, e gosto muito do jogador, ele estava muito bem comigo, fez uma intertemporada, né, uma pré-temporada após a pandemia muito forte, de 15 dias num centro de treinamento, treinando bastante forte. Ele deve estar no estágio, embora tenha ficado esse tempo um pouco sem jogar, ele deve estar num bom estágio físico. É um jogador, é um lateral esquerdo muito técnico, se posiciona muito bem, tem já a sua experiência, mas ele tem uma postura, um posicionamento, uma noção de posicionamento muito com muito pouco erro, né? Ele compõe bem a linha de quatro defensivamente, com toda a sua experiência e inteligência no posicionamento. Ele, no apoio, na fase ofensiva, ele tem muita lucidez técnica, ele erra pouco passe. Nunca foi o forte dele, aquela força, aquela explosão, velocidade, nunca foi. Então, por isso, ele continua assim, né? Ele tem aquela. Ele tem mais a visão técnica da jogada, faz uma assistência muito precisa, joga por dentro também se precisar. Ele faz a diagonal ali com boa qualidade técnica. Acho que é um jogador que acrescenta bastante a qualquer equipe que ele for trabalhar, um excelente profissional. Acredito que vá dar uma contribuição bastante interessante ao Santa Cruz.
O penúltimo clube que o Peri jogou foi o 15 de Piracicaba. Eu conversei também sobre essa passagem do Peri lá no 15 com o técnico Tarcísio Pugliese.
Fala, João, tudo bem, querido? Peri é um excelente atleta, um profissional muito sério, muito focado, muito concentrado, um cara muito correto, inteligente, jogador bastante técnico, bastante equilibrado. Peri é um cara que consegue defender bem e apoiar com bastante qualidade também, tem bom cruzamento, bom passe, é um cara bastante competitivo. Trabalhei bastante tempo com o Peri no Ituano, depois a gente trabalhou junto no 15 de Piracicaba, um jogador que eu gosto bastante e que até merecia ter tido melhores oportunidades aí na carreira. Espero que ele vá muito bem aí no Santa Cruz.
E para a gente fechar essa análise com os últimos técnicos do Peri, a gente também conversa com o técnico do Ituano na época, quando o Peri trabalhou, que foi antes do 15 de Piracicaba, a equipe em que o Peri jogou, passou muito tempo lá no Ituano. O Vinícius Bergantin também falou sobre o estilo de jogo do Peri.
Claro, com prazer. O Peri é um grande, além de um grande atleta, é um grande amigo aí que eu fiz, né, esses anos de Ituano. Eu peguei ele 3 anos como auxiliar, né, e depois o ano passado, né, como treinador. Peri é um cara super profissional, né, trabalha muito forte no dia a dia, né, um cara muito equilibrado para a posição, é um cara que faz muito bem a linha de quatro, a parte defensiva, e que também chega bem no ataque, né, tanto por dentro quanto por fora. Né, tem a leitura certa na hora da ultrapassagem, muito bom jogador. É um cara muito bom de grupo também, ele é muito querido aqui pelos jogadores, comissão técnica, né? O pessoal do clube gostava muito dele. Então, eu acho que ele vai agregar muito, né? Um cara experiente, né? Que jogou vem de vários anos aí jogando Série A1, Série B, né? De um nível muito bom. Então, é um cara que com certeza vai agregar muito.
Bom, esses os últimos técnicos do Peri, então passada toda a ficha recente do jogador, um trabalho que geralmente a diretoria faz, né, antes de contratar o atleta, liga para os técnicos, liga para os dirigentes, e a gente trouxe aqui para o ouvinte da Rádio Jornal um histórico recente do Peri.
Você falou aí do Peri, não poderia ser diferente, é o novo contratado do Santa Cruz, lembrou também a questão do Leonardo, atacante.
Só um detalhe em relação ao Peri, para a gente repercutir também essas entrevistas, Edinaldo, é que os técnicos falaram, né, que ele tem está em bom estágio físico, e é importante ter esse jogador em bom estágio físico, porque o Santa precisa para ontem, né, de um lateral esquerdo. Os técnicos também falaram que é um atleta de bom posicionamento, compõe bem a primeira linha, que o Fabiano fazia até isso, né? A primeira linha do Fabiano era boa, mas ofensivamente o Fabiano não agredia muito. Falaram do profissional sério, correto que ele é, né? Falaram que de vestiário ele é muito bom, trabalha muito, é um jogador equilibrado e bastante técnico. Isso é que é importante, né? Um jogador que tem qualidade técnica, então tá aí à disposição do Santa ao Peri.
Pois é, dentro desse histórico do Peri, contratação definida pelo Santa Cruz, lateral esquerdo tão esperado ao longo dessa temporada, mas você lembrou também as questões do Leonardo, atacante Lourenço, mas não vi você falar nem no Danilo do Operário, nem no Quaresma, Matheus Quaresma do Cascavel. E esses aí, como é que estão, João?
É porque só o Santa só vai trazer 2 laterais, né? Só não, né? 2 laterais. Então, o Danilo e o Quaresma também são laterais. Como o Santa já trouxe o Peri, a ideia é que traga também o Leonan. Esse é o jogador que o Santa está tentando junto com o Avaí. Pode ser que, se não der certo a questão com o Leonan, ou se a situação com o Quaresma ou o Danilo andar mais rápido, né? Pode ser que o Santa pule para esses nomes, mas a ideia
é esperar. O Luan Ferreira é aquele que foi do Sampaio, é?
Isso, exatamente. Uhum. Mas aí o Santa tem olhado também, fazendo essa apuração que eu fiz agora com os técnicos, o Santa ainda está fazendo em relação ao Luan. Já conversou com o jogador, conversou com o procurador do atleta, está bem encaminhada a situação, mas tem analisado situação extracampo, detalhes clínicos, enfim, tem feito um apanhado também do Luan. Mas é uma tendência que o atleta acerte com o Santa Cruz.
Ok. Ô João, essa semana você falava, acho que foi a semana passada, né? Sobre a renovação, a prorrogação, na verdade, do contrato do Felipe Simplício.
Isso.
E do pessoal do elenco atual, os mais experientes, como o William e outros jogadores. Essa questão de renovação, como é que anda no Santa Cruz, João?
Você falou agora do Felipe Simplício. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio, que é pai do Felipe Almeida, o outro Felipe do elenco do Santa, que está ouvindo aqui a Rádio Jornal, está ouvindo aqui o Bola Rolando, está fazendo uma live aqui, ele estava dizendo que está ouvindo. Bom, em relação a outros jogadores que estão renovando, Edinaldo, o Santa está negociando com três, né? Com o Totti, com o Chiquinho e com o William Alves. Eu diria que não deve ter dificuldades para renovar com esses atletas. Eles querem continuar no Santa, o Santa tem eles como atletas importantes, são jogadores titulares, né? O Santa está num momento muito bom da competição, tem uma tendência de conseguir brigar pelo acesso, sim, obviamente. Então, a tendência é que nesse final de semana o Nepandolfo vai viajar com a delegação, deve ser que converse com os atletas, obviamente, para acelerar isso e renovar com esses jogadores. Então, a tendência é que sim, que eles permaneçam no tricolor do Arruda.
O Felipe Simplício prorrogou o contrato até quando, João?
2022. Os jovens, os mais jovens, né, os atletas crias da base, quando estão renovando, geralmente estão renovando até o final de 2022.
Ok, o que é que você traz mais pra gente?
Edinaldo, eu vou trazer aqui a confirmação, né, que os jogadores estão vetados pro jogo de sábado. O William Alves, Célio Santos, Paulinho, Pipico e tem o Bileu fora também com o terceiro cartão amarelo. Então são cinco desfalques e o Santa volta a contar com o Totti. Um outro detalhe, eu andei levantando, Edinaldo, informações em relação ao débito do Santa Cruz. O Santa tá devendo para os jogadores carteira de julho. Eu acredito que já venceu agosto também. Acredito não, vence no dia 15. Então venceu ontem agosto. Deve carteira de julho e agosto. Imagem, o Santa está devendo aí a aproximadamente 10, 12 jogadores que recebem imagem. Parte de maio, parte de junho e a sequência, né? Eu andei levantando os números nos bastidores e esse débito do Santa em relação à folha com elenco e com funcionários chega à casa dos 700 mil reais. Esse é o débito hoje que o Santa tem com os jogadores. E o que é que o torcedor pode ter uma esperança? Poxa, o Santa está devendo 700 mil reais de folha. E agora? Como é que vai subir? O Santa tem receitas garantidas para entrar no clube. E receita garantida é o quê? Receita garantida é, por exemplo, o Vitória. O Vitória tem 8 parcelas, né? Que fez aquela divisão de 8 parcelas de 100 mil.
Pagou uma, né?
Só pagou uma. Então, se o Vitória cumprir com todo esse pagamento, as 7 parcelas, o Santa já tem todo o dinheiro em caixa para pagar, só com o dinheiro do Vitória, né? Que o Vitória está devendo ao Santa Cruz pela negociação do João Vitor. Só com o dinheiro do Vitória.
O problema é que essa divisão do pagamento é mês a mês, né, João?
Isso. Mas veja, eles não cumpriram esse mês a mês, né? Então. É possível que venha.
A pandemia, né?
É possível que venha o dinheiro agora, como dizem lá em Rio Doce, de bolo, né? Vem esse dinheiro de bolo. O outro detalhe, o Santa tá fechando.
Só para não perder o fio da meada, claro. Você falou imagem 2 meses, maio, junho e carteira.
Não, imagem tem mais, viu, Edinaldo? Um pouquinho mais. É porque cada jogador tem uma situação. Então é mais complicado. Mas carteira tem julho e agosto.
Julho e agosto. Isso. Imagem deve ter o quê? Mais uns 2 meses aí? Maio, junho, julho, agosto?
3, né? Por aí. Uhum. E em relação a outras receitas que o Santa tem, só para o torcedor não ficar preocupado também, e agora o que é que vai fazer? A Estádio, que é patrocinadora do Santa, ainda está devendo, Edinaldo, ainda tem aquela dívida.
É um débito de 400 mil reais, né, João?
É verdade. Então, o que é que está acontecendo? A Estádio começou a pagar, mas não... Porque o que eu tenho de informação é que é 100 mil por mês o valor. Começou a pagar, mas não os 100 mil. Está pagando 30, tem mês que paga 50, porque o futebol voltou agora e é uma empresa que depende dos jogos, né? Para ter aquela questão da aposta esportiva. Então, agora, a partir do mês de outubro, setembro, o Santa deve ter regularizados esses valores, né? Vão começar a ser pagos de uma forma mais correta, assim, dos 100 mil de fato. Um outro detalhe, o Santa, você sabe, tinha um acordo com a Itaipava, esse acordo foi desfeito pela patrocinadora, que acredita que o Santa não usou a marca num evento, num show que teve no Arruda, mas o Santa já explicou que o Arruda estava alugado, então ele não tinha como utilizar essa marca. Então o Santa foi, já que a empresa desfez o contrato literalmente, o Santa está na justiça para resolver isso. A Ambev, o Santa fechou, né, com essa patrocinadora também, com essa fornecedora, né? E são 2 anos de contrato. O que eu apurei é que esse valor do contrato vem do primeiro ano inteiro. Não vai ser parcelado, sem, não. Vem inteiro. Então isso vai desafogar bastante o elenco. Então existem boas perspectivas, porque o torcedor olha, poxa, o Santa não tem renda de jogo. Vive de renda de jogo, isso é verdade. Não tem. O Santa não tem cota de TV. É verdade, não tem. Mas tem outras receitas que vão dar uma acalmada nessa questão financeira. E tem que dar, né, Edinaldo? Porque é uma coisa que faz muita diferença num time que vai brigar para subir, sem dúvida nenhuma. E é obrigação pagar, né?
É, você apurou, João, aquele valor para abrir o Arruda? Você já tinha falado nisso essa semana, não foi?
Falei, agora eu não me recordo o valor exato, Edinaldo. Eu confesso que agora eu não me recordo.
De 8 mil a 10 mil reais, né?
Foi mais um pouquinho, eu acredito. Foi mais um pouquinho. Mas eu te passo daqui a pouco de novo.
É um custo altíssimo. É alto? Só para você abrir um estádio, você não está tendo renda de bilheteria. É um negócio sério. Agora, com referência a essa cervejaria, que o Santa Cruz tinha uma parceria com ela, é um débito também alto, em torno de 400 mil reais também, né, João?
Veja, a cervejaria antiga, né?
Aqui antiga?
Isso, exatamente. O valor é esse. Mas ela não quer pagar porque disse que o Santa quebrou o contrato. E não foi a verdade, né? Enfim, vai ter que ir para a justiça resolver essa situação. E o funcionário não vai esperar sair um resultado da justiça, né? Então o Santa está tentando acelerar outras receitas.
Você junta aí
e só lembrando, Edinaldo,
de 400 mil reais,
eu passei algumas receitas
de apostas virtuais, e juntando com essa parceria que tinha com a cervejaria, vai para 800 mil. Se saísse pelo menos 50% desse dinheiro, já seria de grande valia.
Já ajudaria. E tem também um detalhe, né? Aquele apoio do grupo dos empresários tricolores, né? Tem mês que o apoio é maior, tem mês que chega a 80 mil reais, mas com essa crise caiu para 30.
Rapaz, negócio desses empresários é o que pode se dizer a salvação da lavoura do Santa Cruz. É impressionante como esse pessoal colabora. E mais impressionante o trabalho desenvolvido por Tonico Araújo, que é o cara que entra de cara com alma e coração para conquistar esses empresários. É um trabalho fundamental para um clube como o Santa
Cruz.
Deve
ser muito chato, viu, Edinaldo? Tá praticamente mendigando, né? Todo dia.
Eu não queria jamais estar numa função dessa.
Todo dia, ó. Você consegue mais 10 mil para pagar isso aqui? Consegue mais 10 mil? Isso é muito chato. Mas tem colaboradores do Santa
Tem que se levar em consideração isso. Aí a credibilidade do Tonico Araújo para conseguir isso, né?
É verdade. E esses empresários não cortaram, né? A ajuda, claro que houve uma diminuição até certo ponto, mas não cortaram, continuam ajudando, porque assim, a gente fala, tem que pagar o salário, tem que contratar, tudo bem. Mas o custo operacional, não dos jogos, mas treinos, você tem que comprar energético, tem que comprar água, tem que comprar isso, aquilo, outro, botar gasolina no carro, bota combustível no ônibus, tem um monte de coisa atrelada ao treinamento, né?
Aham. Uhum. Valeu, João!
Valeu, Ed.